Juizados especiais itinerantes vão garantir justiça mais rápida ao meio rural, afirma Eunício Oliveira.
Paulo Paim quer que Senado ajude a encontrar solução para índios Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul.
Mozarildo Cavalcante reclama que muitos eleitores ainda não têm liberdade para escolher em quem querem votar.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Quem vive em áreas afastadas das grandes cidades vai poder contar com uma justiça mais rápida a partir de abril do ano que vem.
É que uma lei sancionada há poucos dias pela presidente Dilma Rousseff prevê a criação de juizados especiais itinerantes para resolver conflitos entre moradores da área rural.
Essa lei nasceu de projeto do Senado. E para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, esses juizados itinerantes serão extremamente úteis, porque vão levar a justiça aos lugares mais distantes dos grandes centros.
A justiça tem que chegar às pessoas mais simples e às pessoas mais humildes desse país. Essa é uma atitude de uma lei nova feita pelo Congresso Nacional, obviamente sancionada pelo presidente Dilma, que tem um aspecto relevante e do ponto de vista social e de justiça muito importante para o Brasil e para as pessoas mais carentes e mais pobres desse país.
Os juizados especiais, que em 2013 também vão atender as áreas rurais, resolvem mais rapidamente as chamadas pequenas causas, que envolvem valores de até 40 salários mínimos. E em causas de até 20 salários, a pessoa não precisa de advogado.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado vai debater a situação dos 170 índios Guarani Kaiowá, ameaçados de expulsão de suas terras tradicionais na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Há décadas, os índios disputam a área com fazendeiros e a justiça já mandou que saiam do local, mas eles rejeitam a ordem e manifestaram a intenção de lutar até o fim pelas terras, que, segundo dizem, pertenceram a seus antepassados.
Segundo entidades indigenistas, os Guarani Kaiowás enfrentam a ameaça de pistoleiros das fazendas da região. Inclusive, no último ano, dois deles teriam sido assassinados e outros dois cometeram suicídio.
Preocupado com essa situação, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, quer discutir o assunto no Senado.
Podemos ter lá uma matança, um assassinato coletivo, um genocídio, não importa o nome. O que importa é que homens e mulheres, índios, poderão perder a vida devido ao conflito lá instalado. Na segunda-feira, eu tenho sessão da Comissão de Direitos Humanos e vou aprovar um requerimento chamando uma audiência pública com urgência. Ainda, quem sabe, na própria semana, chamando todas as partes envolvidas e, naturalmente, com isso, contribuir para uma saída do conflito.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, elogiou o Plano Safra da Pesca e Aquicultura 2012-2013, lançado ontem pelo governo federal.
Ela contou que o plano prevê investimentos de 4 bilhões de reais na pesca até 2014 e tem a meta de dobrar a produção de pescado no país.
Segundo Ângela Portela, o governo quer modernizar a cadeia produtiva do setor, incentivar a formação de cooperativas e promover a inclusão social e econômica dos pescadores.
O plano lançado contém ações estratégicas de facilitação ao acesso ao crédito, com a diminuição das taxas de juros, melhorias da produtividade, geração de emprego, distribuição de renda, ações de educação e saúde. O plano será um instrumento de crescimento econômico e melhorará, sem dúvida nenhuma, a geração de divisas do país.
O senador Humberto Costa, do PT pernambucano, concorda com a ideia do Ministério da Saúde de tornar mais rigorosa a preparação dos futuros médicos.
O Ministério quer aumentar para 3 os exames obrigatórios para os alunos de medicina. Hoje, eles são avaliados no 1º e no 6º ano, por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Repórter Roberto Fragoso.
O Ministério da Saúde considera essa avaliação, no entanto, insuficiente e pretende encaminhar para o Ministério da Educação uma proposta para que a prova seja feita a cada 2 anos, como forma de medir a qualidade da instituição de ensino. Esse chamado exame de progresso, defendido pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, seria aplicado ao final do 2º, do 4º e do 6º ano de graduação. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico e já foi ministro da Saúde, concorda com o aumento do número de exames e defende ainda outras formas de avaliação das faculdades.
Sem dúvida, nós precisamos no Brasil aumentar o número de profissionais médicos. Nós temos uma má distribuição e uma carência real de profissionais, mas ao mesmo tempo nós temos que estar atentos à qualidade dos profissionais que nós estamos formando. Lógico que uma avaliação mede mais unilateralmente o aluno, o estudante, mas também com ações que façam avaliações permanentes das faculdades que estão funcionando, nós podemos ter aí uma boa combinação para a melhoria da qualidade do ensino.
O senador defendeu ainda que o exame de progresso bianual seja estendido no futuro para todos os profissionais da saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, nutricionistas, professores de educação física e psicólogos, entre outros.
O Tocantins adota este ano pela primeira vez o horário de verão. Mas, segundo o senador João Ribeiro, do PR, os tocantinenses não estão gostando muito da mudança.
João Ribeiro alega que o governo do estado errou ao pedir ao governo federal a adesão do Tocantins ao horário de verão sem consultar a população.
Aqui o sol muito quente, um calor muito forte, então a economia é muito pequena e, na verdade, não chega a 3%. Portanto, isso não é bom para a população do Tocantins.
O horário de verão, que começou no domingo passado e vai até 17 de fevereiro do ano que vem, é adotado em todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Ao saudar o Dia da Democracia, comemorado neste 25 de outubro, o senador Mozarildo Cavalcante reclamou que em várias partes do Brasil ainda não existe liberdade eleitoral.
Segundo o senador do PTB de Roraima, essa liberdade é tolhida nessas localidades pela compra de votos, pela pressão dos que estão no poder e pela perseguição.
Para mudar isso, Mozarildo Cavalcante disse que a solução é a aprovação da reforma política, com o financiamento público de campanha.
Eu proponho até que nós façamos um verdadeiro mutirão, devolvendo o poder executivo, legislativo e judiciário, e encontremos, de uma maneira rápida, uma reforma profunda, tanto no sistema partidário, como no processo eleitoral, quanto na justiça eleitoral. Porque senão é ficar querendo tapar o sol com a peneira, sem resolver a causa do problema, que é justamente a falta de liberdade do eleitor poder escolher livremente este ou aquele candidato.
Agora, para entrar no portal do Senado na internet e obter informações sobre o trabalho dos senadores e votações de projetos, você deve digitar www.senado.leg.br. Detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
A partir de agora, o domínio .leg está disponível para todas as instituições legislativas do país. Senado, Câmara dos Deputados, Tribunais de Contas, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Haroldo Tágira, diretor do Interledes, órgão do Senado responsável pela idealização do projeto, destacou que o uso do ponto leg cria um sentimento de integração entre os órgãos do Legislativo.
Traz um ganho adicional para o Poder Legislativo como um todo, no sentido de uma autoafirmação de que somos o Poder Legislativo, somos as instituições que materializam a democracia na nossa sociedade.
O site do Senado pode continuar sendo acessado também pelo endereço www.senado.gov.br. A substituição definitiva só acontecerá após a popularização do domínio .leg.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
A auditoria do Tribunal de Contas da União detectou sobrepreço de R$ 74 milhões de reais na construção de ponte sobre o rio Araguaia. A ponte vai ligar Xambioá, em Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará.
O sobrepreço envolveu quantitativos elevados de serviços e custos unitários acima do preço de mercado. Também havia deficiências no projeto básico que comprometeram o procedimento licitatório.
Para o relator do processo no TCU, ministro substituto Marcos Benquerer Costa, a falta de rigor na elaboração do projeto básico pode afastar da licitação empresas que não queiram correr risco de apresentar orçamento sem a precisão necessária.
O tribunal determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes que anule a concorrência para a construção da ponte sobre o Araguaia. O DENIT também deve realizar uma nova licitação.
TCU.
fiscalização a serviço da sociedade.